Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, especialmente a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, a nossa Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia para os ouvintes também.
Na técnica, Wellington Araújo e na produção, Kellen Sumier. E eu gostaria de informar a vocês, já que falamos da técnica, que nós estamos aqui com uma mesa nova, né? Inclusive instalada aqui pelo nosso colega Edgar, né?
Que também então, está no estúdio
que
hoje
também
com a gente,
está no
verificando
estúdio,
se está tudo bem com a transmissão. O ouvinte deve estar notando uma melhora aí na qualidade do nosso som.
Sem dúvida, porque nós temos uma equipe técnica de primeira qualidade.
É isso aí.
Os destaques do programa de hoje são, em primeiro lugar, o quadro Projeto do Dia, em que o senador Inácio Arruda, do Ceará, defende a criação do Bolsa Artista. O projeto poderá ser votado hoje na Comissão de Educação do Senado.
Dar essa oportunidade inicial é muito importante para esses talentos extraordinários que tem o Brasil, seja nas suas capitais, seja nesse interior e nesse Brasil imenso que nós temos.
Na reportagem especial sobre o trabalho infantil, o procurador Antônio de Oliveira Lima fala das ações de combate à exploração de mão de obra de crianças no Ceará.
O Fórum Cearense vem mobilizando a sociedade também no interior do estado do Ceará na caravana cearense contra o trabalho infantil.
E terça-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de falar sobre meio ambiente. A energia solar é o tema de hoje no quadro Sintonia Ambiental. No Som Brasilis, uma homenagem a Billy Blanco, um dos precursores da Bossa Nova. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Hoje nós vamos falar sobre um projeto que vai chegar ao Senado e que interessa a todos os usuários de planos de saúde.
Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que torna crime a exigência de cheque caução, nota promissória ou preenchimento de formulário como garantia de pagamento em emergências de hospitais particulares. Vocês sabem que isso normalmente, né, é exigido, né? E realmente é um problema, né? Às vezes a pessoa está sem o cheque e aí como é que se atende, né? Como é que se pode atender o cliente, né? Desculpe, você está levando, né? Eu usei a palavra correta, né? Cliente,
né? Nesse caso é tratado como um cliente,
não como um paciente. Né? Não como um paciente.
Exatamente.
E a pessoa está com um problema grave, né?
Como
e
pode?
Houve casos até de gente com problema de coração, né?
Isso.
Início de infarto, não podemos atender porque você tem que dar uma garantia.
Primeiro tem que dar uma garantia de pagamento.
Exatamente.
E o texto, Ivan, esse texto desse projeto foi apresentado pelo governo federal um mês após a morte do secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, do Vanier Paiva Ferreira, um caso que ficou conhecido aqui em Brasília e também no Brasil, porque repercutiu muito, né?
O do Vanier, ele morreu vítima de infarto, depois de ter o atendimento negado em dois hospitais privados que não aceitavam o plano de saúde dele e teriam exigido cheque caução para prestar os serviços. E ele estava sem o talão de cheques na hora, né?
O projeto que será analisado agora pelos senadores altera o Código Penal e tipifica a exigência como um crime de omissão de socorro.
O texto estabelece multa e uma pena de até um ano de detenção para quem se recusar a atender o paciente. A punição dobra caso a falta de atendimento resulte em lesão corporal grave e triplica em caso de morte.
Atualmente, a exigência de garantias de pagamento é punida com detenção de 1 a 6 meses ou aplicação de multa.
De acordo com o projeto aprovado na Câmara, os hospitais também serão obrigados a fixar cartazes em local visível, informando que essa prática é crime.
Os cidadãos que tiverem atendimento negado nos hospitais por falta de pagamento prévio ou exigência de preenchimento de formulário devem denunciar o caso ao Ministério Público ou se dirigir a uma delegacia de polícia.
A denúncia não precisa ser feita necessariamente pela vítima, até porque, de repente, a vítima não está em condições, né? Claro. Qualquer pessoa que tenha presenciado o fato pode procurar as autoridades.
A exigência de cheque caução já está sendo discutida no Senado por meio de duas propostas que punem com mais rigor os hospitais, clínicas e médicos que exigirem garantias financeiras para atender pacientes de planos de saúde.
Uma das iniciativas do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O texto torna crime contra a economia popular a exigência do cheque caução como condição de prestar qualquer serviço médico a clientes de planos de saúde.
A outra proposta é do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e considera abusiva a exigência de cheque caução ou notas promissórias para cobrir os procedimentos médicos e hospitalares de urgência.
O projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e seguiu para análise da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Notícias.
Começamos pelo Acre com informações da Agência Brasil. O governo liberou mais de 50 milhões de reais para ações na área de defesa civil em três estados: Maranhão, que foi prejudicado pela estiagem, Rio de Janeiro, pela chuva em excesso, e Acre, que sofreu com as enchentes e sofre, né, ainda as consequências. Rio Branco, a capital, deve receber 1 milhão de reais para a recuperação da cidade após as chuvas. A capital acreana já havia recebido em repasse anterior 2.200.000 reais, e a enchente do início do ano deixou quase 7 mil desabrigados em Rio Branco. Vamos agora a Mato Grosso com informação do Diário de Cuiabá e da Gazeta Digital. A cidade de Cuiabá será tema do samba enredo da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, no Carnaval do Rio de Janeiro, em 2013. Para se tornar samba enredo, foi feito um acordo entre escola de samba e a prefeitura, que vai colaborar aí com o patrocínio do desfile. A ajuda da prefeitura será de R$ 3.600.000, sendo R$ 1.600.000 de dinheiro público e outros R$ 2 milhões de empresários da cidade. Segundo o Jornal Diário de Cuiabá, a população está dividida, porque parte acredita que o investimento vai trazer um bom retorno para Cuiabá. Outra parte gostaria de ver esse dinheiro aplicado nas necessidades da cidade.
O que eu acho interessante é que, nesse caso, a maior parte do dinheiro vem dos empresários.
Isso.
Não é dinheiro público, o que é também interessante, né?
É verdade.
Participação de diversos setores, porque é verdade que isso sempre provoca essa polêmica.
Sempre.
Mas, ao mesmo,
né,
tempo, é sabido também que é uma vitrine para o mundo, né? O Carnaval do Rio.
Às vezes o turismo pode ter uma resposta boa, né? Mas a população tem toda a legitimidade aí de...
se não,
né,
gostar.
De opinar, não, porque afinal 1.600.000 vem dos impostos que eles pagam.
É verdade.
Mas é isso aí. No Rio Grande do Norte, Ivan, a gente vai trazer aqui uma notícia do Diário de Natal, que informa que estão abertas as inscrições para o curso de socorros de urgência do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte. Podem participar profissionais de segurança pública que desejam se capacitar em situações de urgência e emergência no atendimento pré-hospitalar. No curso serão apresentadas noções de anatomia, emergências clínicas, traumas, afogamentos, avaliações primárias e secundárias, cinemática do trauma e parto de emergência. Mais informações na Base Aérea de Natal, Setor Oeste, Avenida Doutor Luiz Antônio Parnamirim, Rio Grande do Norte, ou pelo telefone DDD 84-3644-6400. Vou repetir o número, DDD é 84 e o telefone é 3644-6400. As vagas são limitadas.
Bom, e agora vamos ao Ceará para a segunda reportagem especial sobre o trabalho infantil.
Fortaleza foi o ponto de partida para uma mobilização histórica. A caravana contra o trabalho infantil, que começou dia 9 de abril e percorrerá todos os estados do Nordeste até junho. mês em que se comemora, no dia 12, o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. No caso do Ceará, as atividades programadas vão até o dia 28 de junho e incluirão todos os municípios sedes das CREDES, que são as Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação. Quem explica melhor é o procurador Antônio de Oliveira Lima, do Fórum Estadual pela Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente do Ceará.
O estado do Ceará ele é dividido em 20 regiões, em 20 coordenadorias regionais. Cada uma dessas regionais tem um grupo de municípios de abrangência e nós vamos passar nesses 20 municípios que são sede dessas coordenadorias. E em cada um deles participarão todos os municípios da respectiva abrangência da CRED.
Antônio de Oliveira Lima informa que o Ceará, de acordo com dados preliminares do IBGE, teria cerca de 58 mil crianças na idade entre 10 e 14 anos trabalhando irregularmente.
Os últimos dados do IBGE, referente ao censo de 2010, chamados dados preliminares, apontam 58 mil crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos. De acordo com essa estatística, o Ceará estaria em 16º lugar no ranking nacional do trabalho infantil. Entretanto, como são dados preliminares, eles não apresentam a realidade de cada município. Também não apresentaram dados especificamente da faixa etária de 5 a 9 e da faixa etária de 15 a 17. Quer dizer, foram apresentados dados apenas da faixa etária de 10 a 14 anos.
A Caravana contra o Trabalho Infantil é uma das atividades preparatórias para a 3ª Conferência Mundial contra o Trabalho Infantil, que acontecerá no Brasil em 2013. Outras mobilizações também são feitas em nível internacional. Em abril, por exemplo, o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai lançaram simultaneamente a campanha Mercosul Unido contra o Trabalho Infantil. A intenção é fazer com que as ações sejam coordenadas entre os diversos países, como comenta o procurador Antônio de Oliveira Lima.
Os países da América Latina já têm trabalhado uma ação mais ou menos coordenada nesse sentido. Essa campanha dos quatro países aí do Mercosul, lançada agora, vem fortalecer essa agenda, que é uma agenda já dos países da América, em que já tem sido realizado encontros regionais. Em 2010 foi realizado na Colômbia, em 2011 no Peru, e o Brasil deve sediar, em 2013, a 3ª Conferência Mundial contra o Trabalho Infantil.
Na opinião de Antônio de Oliveira Lima, para que as ações contra o trabalho infantil tenham sucesso, é preciso investir em ações de inclusão social e, principalmente, em educação.
Aquelas crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho que ainda não estão sendo atendidos pelo programa, elas sejam incluídas no programa, no Bolsa Família, no PET e demais programas sociais. E depois disso que haja uma melhoria na qualidade desses serviços, né? Uma melhoria no atendimento das atividades socioeducativas, uma ampliação na escola integral e uma ampliação na escola profissionalizante. A educação profissional que o Estado do Ceará tem, o ensino médio com uma formação voltada para a profissionalização, em que no último semestre ele já passa por um período de estágio. Então, são ações políticas públicas de extrema importância, a educação integral para crianças e a educação profissional para os adolescentes.
No Ceará, é possível levar às autoridades casos de exploração do trabalho infantil pelo mesmo número do Disque Denúncia de Violência contra Crianças e Adolescentes, 0800-285-1407. A ligação é de graça. Vou repetir: 0800-285-1407 para denúncia sobre trabalho infantil no Ceará. Quem preferir usar a internet, o e-mail é o seguinte: denúncia trabalho infantil sem acento e tudo junto, @gmail.com. Vou repetir: denúncia trabalho infantil, @gmail.com.
Hoje falamos sobre o Ceará e amanhã vamos ao Acre para saber o que vem sendo feito no estado para acabar com a exploração do trabalho infantil. E agora, um minuto cultural para o ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Fortaleza, nesta quinta-feira, no Museu de Arte Contemporânea do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a Mostra de Vídeos Argentinos em Tempo. Com curadoria de José Guedes, a exposição mostra, em um recorte bastante sucinto, diferentes universos da videoarte argentina, com artistas de várias gerações. Abertura nesta quinta e visitação de terça a quinta das 9h às 18h30, de sexta a domingo das 14h às 20h30 da noite. Ainda em Fortaleza, nas quintas-feiras, o projeto Curta Mais Cinema, do Cuca Che Guevara, apresenta a sessão com filmes de curta e média metragens. A primeira sessão tem visita guiada aos espaços do Cuca, com escolas previamente agendadas, exibição e conversa. A segunda é aberta ao público em geral. Todas as quintas, às 9h, 14h ou às 19h.
Depois deste minuto cultural, vamos ao quadro Projeto do Dia. Hoje o tema é Bolsa Artista, cuja criação está em pauta hoje na Comissão de Educação do Senado. O entrevistado é o autor do projeto, senador Inácio Arruda, do Ceará.
Projeto do Dia.
Olá, eu sou a Marcela Diniz e este é o Projeto do Dia, onde você fica informado sobre projetos de lei e outras propostas em debate no Congresso Nacional. Hoje, o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, fala sobre o PLS 404 de 2011, projeto de sua autoria que institui o Bolsa Artista. De acordo com o senador, a ideia é dar um apoio inicial ao desenvolvimento de novos talentos, a exemplo do que acontece com o Bolsa Atleta.
O suporte inicial, é isso que é o Bolsa Artista. Esse jovem, talentoso, artista popular, que tem aos milhares no meio do povo, precisa desse suporte inicial. Isso tem dado grandes resultados. Se deu no esporte, imagina o que pode dar na área da cultura. Dar essa oportunidade inicial é muito importante para esses talentos extraordinários que tem o Brasil, seja nas suas capitais, seja nesse interior e nesse Brasil profundo e imenso que nós temos.
A falta de uma oportunidade faz com que muitos desistam da carreira artística. Para Inácio Arruda, o Brasil não pode permitir esse desperdício de talentos. O projeto do senador prevê apoio financeiro para o artista já a partir dos 12 anos de idade.
Às vezes até surgem mais cedo, né? Se apresentam mais cedo esses talentos. Eu vejo tantos exemplos de gente talentosa que as circunstâncias obrigaram você a deixar de praticar aquela atividade. Quer dizer, gente que aquele tocador de ouvido é excepcional. O cara que faz música, ele nunca foi numa escola de música, ele nunca leu uma partitura, mas é um músico excepcional. Lá em Fortaleza, tem um muito popular chamado Costa Sena, que ele começou a fazer teatro na rua e continua até hoje. E vive disso, percorrendo o Brasil. Ora está em São Paulo, ora está no Rio de Janeiro, fazendo teatro de rua. E o povo, como é um grande talento, o povo termina pagando a sua participação ali no meio da rua.
Inácio Arruda explica que o Bolsa Artista poderia ser uma espécie de lazer remunerado para quem é artista, mas tem que trabalhar em outra área para se sustentar.
Se você tiver a oportunidade, você pode praticá-la como lazer remunerado, digamos assim. Olha, eu vou começar, mesmo que eu trabalhe no comércio, ou num banco, ou numa repartição pública, ou numa fábrica, mas eu tenho a oportunidade de praticar como uma atividade adicional, que vai permitir algum rendimento no futuro se ele tiver um apoio inicial.
E aí, o que você achou do projeto do senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, que propõe a criação do Bolsa Artista? Ligue grátis para o Alô Senado 0800-61-2211 e mande sua opinião. Não se esqueça de falar que quer participar do programa O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. Lembre-se, cidadania se constrói no dia a dia. O que está sendo debatido no Congresso Nacional tem impacto direto na sua vida. Vou repetir o número: 0800-61-2211. A ligação é de graça e você entra em contato direto com o Senado Federal. Até a próxima.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O projeto do dia que você ouviu hoje tem parecer favorável da relatora, a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Se for aprovado hoje na Comissão de Educação do Senado, ele poderá seguir direto para análise da Câmara dos Deputados. E vamos a um minuto cultural, especialmente para você que nos ouve em Cuiabá.
Minuto Cultural.
Festival Palco Giratório está de volta a Cuiabá e mais uma vez o Sesc Arsenal abre suas portas para receber grupos teatrais de todo o Brasil. Esta é a 15ª edição do festival. As apresentações vão até o dia 1º de junho, com 16 espetáculos diferentes. O ingresso para assistir cada espetáculo é 1 litro de leite longa-vida e deve ser retirado 1 hora antes das apresentações. A programação completa você pode conferir no facebook.com/sescmt. E que tal um passeio de sombrinhas? Essa é a proposta do Núcleo de Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Mato Grosso. A reunião de sombrinhas está programada para acontecer no dia 19 de maio, às 9 da manhã. A concentração será a partir das 8h30 da manhã, na Praça da Mandioca, em Cuiabá. Cada um leva sua sombrinha ou guarda-sol.
E agora vamos de música.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Ei, moço, olha o vexame. O ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa casa.
Olha o Som Brasilis de hoje. Lembra o aniversário de nascimento do arquiteto e escritor William Blanco Abrunhosa Trindade, que com o nome artístico Billy Blanco fez história na MPB como compositor e um dos precursores da bossa nova.
Aliás, pelo artigo 120.
Billy Blanco, que morreu em 8 de julho do ano passado, nasceu em Belém do Pará no dia 8 de maio de 1924. Ele iniciou carreira artística no Rio de Janeiro na década de 1950. Suas composições logo chamaram a atenção, graças a um estilo próprio e bem-humorado de descrever os acontecimentos cotidianos. Mas foi seu samba sincopado, que fugia da cadência vigente do estilo, que passou a chamar a atenção dos cantores da época e sinalizava a bossa nova que estava a caminho. Nas décadas de 50 e 60, suas composições foram gravadas por Dolores Duran, Silvio Caldas, Elisete Cardoso, Jamelão, Elis Regina e Hebe Camargo, entre muitos outros nomes da música brasileira. Seu primeiro sucesso foi Estatutos da Gafieira, que a gente ouve agora na voz de Inesita Barroso, em gravação da RCA Victor de 1954. Vamos ouvir.
Moço, olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dance direito e tá bem, moço. Olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dance direito. Aliás, pelo artigo 120, o cavalheiro que fizer o seguinte: subir na parede, dançar de pé pro ar, morar na bebida sem querer pagar, abusar da umbigada de maneira folgada, prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã, será distintamente censurado. Se balançar o corpo, vai pra mão do delegado. Oi, tá bem? Moço, aí o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dance direito. Oi, moro, moço. Aí o vexame, velho, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dance direito. Aliás, pelo artigo 120, o cavalheiro que fizer o seguinte: subir na parede, dançar de pé pro ar, debruçar-se na bebida sem querer pagar, abusar da umbigada de maneira folgadã, prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã, será distintamente censurado. Se balançar o corpo, vai pra mão do delegado. Oi, moro, moço. Olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dance direito e tá bem, moço. Olha o vexame, velhinho. O ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dance direito. Dança a noite inteira, mas dance direito. Dança a noite inteira, mas dance direito e tá bem, moço.
Tá aí, ouvimos com Inesita Barroso, Estatutos da Gafieira. Música de autoria de Billy Blanco, nosso homenageado de hoje no Som Brasilis.
Daqui a pouco tem...
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Pois é, agora nós vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.